17. A gente está mantendo contato aqui agora de outra forma. É com o secretário de Saúde? É isso que a gente vai tentar o contato. Vamos lá?
Pode falar. Alô?
Muito bom dia, secretário Florentino Neto.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, secretário. Eu que pergunto aí, senhor, está tudo bem? Como é que está a situação do nosso Piauí? Nós estamos hoje aqui nessa segunda-feira que a gente amanhece com medidas restritivas motivadas pelos números da Covid-19 no estado do Piauí, e a gente trouxe uma informação de linhas gerais do país e do Piauí. Como é que está o nosso estado, secretário?
Uma situação muito preocupante. Nós temos trabalhado desde o ano passado no enfrentamento dessa pandemia e nós podemos dizer que esse momento é o momento mais crítico pelo qual passamos até agora. Pela primeira vez, nós estamos com uma fila de pessoas aguardando leitos de UTI e leitos clínicos. Ontem, mais ou menos umas 23 horas, essa fila tinha cerca de 120 pacientes. Parte deles aguardando nos nossos hospitais, aguardando os leitos de UTI, e outra parte nas UPAs, nos serviços de urgência e emergência, aguardando os leitos clínicos. Nós temos conseguido a cada dia atender as pessoas, mas o melhor e o desejável é que não se tenha essa fila de espera. Essa fila de espera, ela é muito ruim, ela é incômoda, ela é extremamente ruim para o paciente e extremamente difícil também para o gestor. Gera um estresse maior na nossa central de regulação, porque todos estamos trabalhando para garantir leite. Quando nós temos uma fila superior à capacidade de leite, simplesmente deixa todos nós, inclusive eu quero aqui me solidarizar com os profissionais das centrais de regulação, porque aí a dificuldade para o exercício da função deles ainda se torna mais difícil. Mas a gente tem percebido, através da doutora Luciana Formiga, que é a nossa coordenadora, tanto na central de regulação do estado como do município, dos municípios, um esforço muito grande, e a gente tem superado essas dificuldades e garantido leito às pessoas. Mas a fila, ela é produto, ela é resultado do nível de adoecimento que nós temos hoje na nossa população, do índice de transmissibilidade hoje do novo coronavírus, que nós temos que conter. E para contê-lo, nós temos dois remédios eficazes. Um, a vacina. E outro, o distanciamento e isolamento social. Como a vacina está chegando em quantidade muito pequena, nós temos que tomar medidas para diminuir essa transmissibilidade, cortar essa transmissibilidade e, consequentemente, diminuir o nível de adoecimento e o nível de ocupação, nos leitos dos nossos hospitais.
Secretário, só para já pegando o raciocínio do secretário. Secretário, o senhor falou aí realmente da vacina, que é a única forma que a gente tem de segurança e é eficaz contra a pandemia. Como é que é feita a distribuição no Ministério da Saúde das vacinas aos estados? O que a gente confere, inclusive, pela mídia e no próprio site do Ministério da Saúde, é que alguns estados já vão com vacinação para 70, 69, e nós estamos com 79 anos. Como é que é feita essa distribuição de faixa etária de idosos?
Olha, nós seguimos o Plano Nacional de Imunização. O Ministério da Saúde, para alguns estados, em razão do nível de transmissibilidade que estava em determinado momento, ele garantiu um nível de vacinas maior, como é a questão do estado do Amazonas, onde em duas ou três remessas para lá foram 5% do total distribuído, além do que ele já recebia pela proporção da população. Ainda foi uma quantidade maior em razão da destinação de 5% a mais, que era 5% do que era recolhido para um fundo entre todos os estados. Então, alguns estados conseguiram avançar um pouco mais, não por determinação do próprio estado, mas por uma condição, por uma visão epidemiológica do Ministério da Saúde, por uma estratégia epidemiológica do Ministério da Saúde, não em razão da decisão do estado. Os estados que tentaram avançar com a própria quantidade que recebe do Ministério, acabou faltando vacina, que não é aconselhável. Então nós estamos obedecendo rigidamente os critérios determinados pelo Ministério da Saúde. Nesse momento nós estamos vacinando 1,5% dos profissionais de saúde, que nós estamos avançando nessa situação, conforme a estratégia epidemiológica do Ministério da Saúde. Nós recebemos vacina para vacinar mais 30% do público entre 80 e 84 anos e recebemos 13% para vacinação do público de 75 a 79 anos. Então vejam que a gente acaba recebendo vacina para determinados grupos etários, mas recebemos em percentuais. E isso aumenta, dificulta, torna mais complexa a estratégia de vacinação. Cabe ao Estado do Piauí, cabe ao Ministério da Saúde, nessa campanha de vacinação, comprar as vacinas. Cabe ao Estado do Piauí distribuir as vacinas. E cabe aos municípios executar a campanha de vacinação, fazer a vacinação chegar até a cada cidadão e cidadã.
Secretário.
Então, nós temos que ter uma posição articulada para que a gente não tenha nenhuma falha e que a gente possa atender o maior número de pessoas.
Secretário, bom dia. Luciano Coelho. Secretário, duas informações. Uma, o senhor falou de uma fila de espera de 120 pacientes. É verdade que algumas ambulâncias estão sendo transformadas em leitos exatamente por conta dessa espera? E outra, com relação à vacinação. O senhor falou da vacinação. Qual é a transparência que nós temos para acompanhar quem está sendo vacinado e evitar aqueles fura-fila que teve no início da vacinação, que de vez em quando a gente ainda tem alguma história de que o colar vazou alguma pessoa que estava fora desse grupo prioritário e que foi vacinado?
Deixa eu lhe dizer, Luciano, o Ministério, quem executa a vacina são os municípios. Então você pode ter certeza que qualquer fura fila que tiver ocorrido, certo? Não tem anuência nem a participação da Secretaria Estadual de Saúde. Porque nós não executamos a vacina, nós entregamos a vacina para os municípios.
Mas tem uma transparência para o acompanhamento?
Mas eu quero completar a sua resposta dizendo que os municípios são obrigados a cadastrar o CPF de todas as pessoas que eles vacinam e o cartão SUS, para que o Ministério da Saúde possa verificar se efetivamente aquela pessoa é profissional de saúde, se aquela pessoa está entre os grupos etários que estão sendo vacinados, para verificar se efetivamente aquela pessoa deveria ser vacinada naquele dia. Então, isso o Ministério faz esse controle. No entanto, o Ministério Público do Estado do Piauí, ele, eu acho que adequadamente, corretamente, considerou a necessidade de receber essas listas de vacinados. E alguns municípios, o Ministério Público já obrigou. Eu sei, por exemplo, Teresina já está obrigada a apresentar essa lista. Então, essa lista, em muitos municípios, vem sendo apresentada também ao Ministério Público, que tem atuado fortemente em defesa desse direito da vacina chegar a todos, buscando coibir qualquer fura-fila.
Florentino, com relação ao uso das ambulâncias, por favor.
Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós temos hoje um número de leitos disponível maior do que o número de pacientes necessitando de leitos. Então, se em algum momento qualquer profissional de saúde precisar utilizar um respirador de uma ambulância, os equipamentos de uma ambulância para salvar uma vida, ele está atuando de forma adequada. No momento de pandemia, no momento em que existe uma espera por leito, se for necessário um paciente aguardar por um determinado tempo numa ambulância com toda a assistência de equipamento que guarnece ali uma ambulância na modalidade avançada, é um procedimento adequado, porque nós não podemos deixar essa pessoa sem assistência. A assistência tem que ser prestada da melhor forma possível e nas condições que puder ser prestada naquele momento. E nosso grande objetivo é salvar vidas.
Secretário, sobre o que é mais urgente, o que é mais necessário hoje no sistema de saúde para atender pacientes Covid-19?
Minha cara, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu venho falando isso, eu acho que desde o primeiro piso da pandemia que eu venho falando isso. E tornei essa minha fala, que eu vou dizer agora, uma constante em quase todas as entrevistas que o tempo me permite. E se você me permitir, eu queria fazer esse raciocínio com você, com o Luciano e com todos os seus ouvintes. Nós temos no enfrentamento à Covid-19 a necessidade de prestar assistência às pessoas, que é garantir o tratamento das pessoas. Grande parte das pessoas que são acometidas pela Covid-19 precisam de um tratamento numa unidade hospitalar. Então, se elas precisam de um tratamento numa unidade hospitalar, nós precisamos de leitos. No primeiro pico da pandemia, nós tivemos menos leitos disponíveis do que temos agora. E nós temos visto que isso não está suficiente. A rede privada está colapsada, a rede pública em colapso, e nós temos, neste momento, como o mais urgente, observar as medidas de prevenção, para que a gente não adoeça, nem a doença nosso semelhante, e consequentemente nós não estejamos necessitando, demandando por leito na rede, tanto pública como privada. Porque o meu raciocínio que eu tenho expressado é o seguinte: a capacidade do Estado e da rede privada criar leito, ela é limitada por quatro fatores. Primeiro, o espaço. Os hospitais atendem todas as patologias. A Covid-19 precisa de áreas exclusivas. Então, nós precisamos utilizar espaços exclusivos nos hospitais. Todos os nossos hospitais foram divididos em dois. Então, primeiro, espaço. O espaço é uma capacidade limitada que nós temos. Segundo, equipamento. Nós já compramos muito equipamento. Nós já aumentamos a nossa capacidade de relação. Nós estamos pedindo que o Ministério mande equipamento. Agora mesmo de manhã eu já falei. A minha entrevista atrasou porque eu estava falando com superintendente do Ministério da Saúde no Piauí, doutor Ferdinand. Então, a nossa capacidade por equipamentos é limitada. A terceira limitação é insumos. Os hospitais da rede pública e da rede privada aumentaram muito o consumo dos medicamentos, principalmente dos medicamentos do chamado kit intubação, para manter uma pessoa entubada. Aumentaram demais essa utilização. Então, imagine que isso no mercado está mais rarefeito e mais caro. É outro limitador. E o outro limitador é pessoal. Nós ficamos agora, Simone e Luciano, com 10 leitos montados no HGV, e nós montamos esses 10 leitos na sexta-feira. Nós ficamos sexta, sábado, até domingo, meio-dia, com esses leitos sem conseguir botar para funcionar, porque nós não conseguimos fechar as equipes. Porque está cada vez mais difícil encontrar profissional de saúde, principalmente médico, com horário livre para assumir mais uma escala. Os profissionais de saúde estão exauridos, cansados, há um ano e pouco sem férias, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, em vários plantões, numa rotina que exige muito de cada um deles.
Secretário,
então,
a gente está vendo aí
quatro limitadores. Então, nós temos que ser sinceros para a sociedade. A nossa capacidade da rede pública, não tenho procuração de falar isso em nome da rede privada, mas até da rede privada, que aumenta a lei, nesse momento está extremamente limitada ou chegou ao seu topo. Então, nós só temos duas medidas nesse momento: o isolamento social, com as medidas preventivas que estão postas, e a vacina. Como a vacina, o Ministério da Saúde tem conseguido comprar e mandado em quantidades pequenas, surge, se levanta, fica patente como mais eficaz nesse momento, o caminho mais eficaz, as medidas de isolamento social.
Secretário, a gente está vendo aí que muita gente fala do hospital de campanha, mas não é só um leito, não é só um espaço físico, é insumo, é gente...
Eu não estou lhe ouvindo bem.
Pronto, a gente está vendo aí, o senhor deu um perfil muito claro e franco do que é o atendimento, não é só um espaço físico, não é só uma cama, são insumos, é o oxigênio, é pessoa para trabalhar, e isso faz realmente que o tratamento e o atendimento da Covid-19 se torne um desafio para a rede pública. E eu digo mais, os planos de saúde, vou citar nomes aqui, mas vamos dizer, planos de saúde particulares, eles não estão atendendo seus pacientes. Hoje mesmo, quem tem plano de saúde vai para a fila normal do SUS. Hoje todo mundo virou SUS diante da Covid-19?
Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Os planos de saúde e os hospitais privados, eles são o que nós chamamos de sistema complementar, certo? Então, esse termo ficava um pouco assim, muito restrito aos técnicos. Mas hoje nós vemos na prática que eles são um sistema meramente complementar. Na falta deles, quem segura efetivamente todo o serviço é o Sistema Único de Saúde. Então, o paciente de um plano de saúde que não encontra atendimento na rede privada, ele vem para a rede pública, porque ele é brasileiro, porque o nosso sistema é público, gratuito, isonômico, universal, e garante a ele o atendimento. E nós temos que garantir, certo? O que nós estamos conversando com a rede privada é para que ela busque aumentar um pouco a quantidade de leitos. Aqueles planos de saúde que são detentores de hospitais aqui em Teresina, eles estão até conseguindo ampliar mais. Mas os planos de saúde que não têm hospital próprio aqui em Teresina, estão os seus associados estão sentindo mais dificuldades. Mas nós aqui consideramos que esse momento é um momento muito difícil. Eu tenho visto também o esforço da rede privada de se adequar, de aumentar leitos, buscando garantir esse atendimento. Respondendo por completo a sua pergunta, mas efetivamente tem muita gente com plano de saúde nas UPAs, nos hospitais estaduais, nos hospitais regionais, nos hospitais de referência, nos hospitais.
Covid-19 democratizou, unificou todo mundo a esse mesmo patamar. Vai, Luciano.
Secretário, alguns hospitais de campanha foram abertos. Muita gente se questionou por que os hospitais de campanha foram fechados. Reabriu de Parnaíba. E queríamos saber se há possibilidade de abrir novos hospitais de campanha, não só no interior, como também na capital. E o que foi feito do equipamento, daquele material que foi utilizado durante o funcionamento desses hospitais de campanha?
Olha, eu posso responder apenas sobre um hospital de campanha, que é o Hospital do Verdão. Sim. Os demais eram hospitais do município de Teresina. Sobre esse hospital, nós estávamos... contratamos o que era da empresa, já voltou, a empresa levou, e o que era do Estado foi inventariado e foi para os nossos hospitais. Essa é uma prestação de contas que nós temos disposição de inclusive, eu vou até falar com o Dr. Jeff para colocar na internet para ver se efetivamente a gente até torna isso mais público, né? Porque é importante. Nós mandamos equipamentos que estavam ali, e não eram muitos, porque nós não tínhamos lá leitos de UTI. Lá nós só tínhamos leitos clínicos e leitos de estabilização. Mandamos isso para os hospitais estaduais. Os hospitais públicos, o nosso, nós fechamos ali no segundo semestre do ano passado. Naquele momento, nós não tínhamos condição de permanecer com o hospital de campanha quando os nossos hospitais tinham condição de receber os pacientes. Então, do ponto de vista econômico financeiro, do ponto de vista da moralidade, do ponto de vista da efetividade do serviço, da eficácia do serviço público, eles não eram necessários naquele momento. Se nós ficássemos com o hospital lá aberto e com vagas ociosas nos hospitais estaduais, a imprensa, o Ministério Público, qualquer cidadão poderia contestar, porque nós estávamos fazendo um gasto que efetivamente não tinha finalidade relacionada a ele. Então, o nosso objetivo naquele momento foi desmobilizar, porque não tinha razão de, naquele momento, continuar com aquele gasto. e o fizemos, e fizemos de forma adequada. Dessa forma, nós nos preparamos para uma possível segunda onda, né, tendo mais tempo, nós nos preparamos adequando espaços, aumentando espaços nos hospitais estaduais e nos adequando com mais tempo de organização para que enfrentassem do jeito que estamos enfrentando agora. Nesse momento, nós temos mais leitos disponíveis do que no pico da pandemia o ano passado. E a prefeitura, da mesma forma, eu acredito que tem procedido. Inclusive, nós estamos com várias estratégias conjuntas com a prefeitura de utilização de espaços que a gente não tinha anteriormente à disposição da Covid-19, que agora nós estamos articulando. Mas só para você ter uma ideia, lá no hospital da Polícia Militar, nós ampliamos a área com rede de oxigênio para mais 50 leitos. Então era uma área que naquela época nós não tínhamos com rede de oxigênio e agora temos. No pico da pandemia, o ano passado, nós tivemos 50 leitos de UTI no Hospital Getúlio Vargas. Nós já temos, nesse momento, 60 leitos de UTI no Hospital Getúlio Vargas. E a gente também está executando uma reforma no Natan Portela, tem novas enfermarias. Então, nós, de qualquer forma, nós nos preparamos para termos melhores condições nos hospitais. E agora nós temos mais conhecimento sobre a Covid-19, os médicos estão mais preparados, o manejo clínico já está consolidado do ponto de vista do melhor tratamento e efetivamente nós nos sentimos nesse momento mais capacitados para esse enfrentamento. No entanto, a exigência que nós estamos tendo por leito é maior do que tivemos no ano passado e, consequentemente, estamos com essa fila.
Secretário, todo mundo quer vacina. Eu tenho certeza que há uma demanda, há uma necessidade, há um desejo muito grande da população e é necessário que haja essa organização e essa prioridade para determinados segmentos. Mas eu quero colocar aqui, em respeito aos nossos ouvintes, demanda de ouvintes. Nós ouvimos agora há pouco aqui um motorista de aplicativo que disse que estava no ponto, recebeu uma pessoa, que a pessoa chegou para ele e disse: olha, eu estou diagnosticado, eu positivei para a Covid-19, o senhor me leva? São pessoas que muitas vezes estão fazendo tratamento em casa, precisam de se deslocar para uma consulta, enfim. E aí ele disse: levei. Então ele disse: olha, eu estou tendo contato com paciente com Covid-19, mesmo não sendo da área de saúde. Outro assunto é colocado logo cedo e eu disse que iria trazer para o senhor. Os que trabalham nas funerárias, que recebem o corpo de pacientes vítimas de Covid-19, fazem o manuseio desse corpo, preparam então para o velório e sepultamento, nem tem mais velório, direto para o sepultamento. São pessoas que também estão dizendo que são profissionais que estão vulneráveis à Covid-19. O senhor tem recebido esse tipo de demanda? Como é que a secretaria recebe isso? Porque, no fundo, todo mundo circula por todo lugar com a Covid-19.
Simone, os motoristas de aplicativo, os taxistas, os professores, os policiais, os oficiais de justiça, quantas são as profissões que nós temos e tem contato com tantas pessoas e que merecem ser vacinadas? Todos eles merecem e a população toda merece. Agora a gente tem que ser muito sincero. Eu tenho que ser sincero com você, tenho que ser sincero com o Luciano, que estão aí trabalhando e coletando informações para poder melhor transmitir para a sociedade. Eu tenho que ser sincero com as pessoas que estão nos ouvindo. O secretário estadual de saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, não tem o poder de determinar quem vai ser vacinado ou não vai ser vacinado. Quem tem esse poder é o Ministério da Saúde. Então a gente até coleta essas solicitações, eu coletei recentemente para a Oficial de Justiça, recebi as solicitações dos policiais, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Eu vieram os sindicatos solicitando, eu coletei tudo, mandei para o Ministério. Então, eu posso apenas solicitar o Ministério que observe. Da mesma forma que eu estou fazendo, os outros secretários estaduais estão fazendo. Mas a definição de quem pode ser vacinado em cada momento é do Ministério da Saúde. Nós não podemos aqui, eu não posso aqui alterar. Quando o Ministério manda 36 mil doses de vacina para vacinar 1,5% dos trabalhadores em saúde, 30% das pessoas entre 80 e 84 anos. E 13% das pessoas de 75 a 79 anos, você veja que já vem devidamente estabelecido quantas doses vem para cada um, para cada público desse, pelo critério populacional. Vejam que a dificuldade é tremenda. Há poucos dias eu recebi o prefeito Joel na minha sala, ele dizendo: Florentino, eu recebi tantas doses para as pessoas de 85 a 89 anos, mas na minha cidade eu tenho cento e poucas pessoas a mais do que eu recebi aqui. Então aí, a gente faz uma justificativa, manda para o Ministério e da Reserva Técnica, que a gente atende o município. Mas a gente só pode vacinar aquilo que o Ministério autoriza. Os públicos que não estão autorizados pelo Ministério, a gente apenas coleta a reclamação, coleta o pedido, coleta a solicitação, o requerimento deles e manda para o Ministério. Da mesma forma que eu estou fazendo, acredito, tenho certeza que os outros secretários também estão fazendo. Mas a definição do público a ser vacinado, efetivamente, só é feita pelo Ministério da Saúde.
Eu queria só um questionamento, secretário. Assim como houve um reforço lá em Parnaíba, na rede hospitalar, há previsão de haver esse reforço também em municípios polo, como Picos, como Floriano, como São Raimundo Nonato, para evitar a ambulocracia, para que esse pessoal venha desaguar aqui em Teresina e comprometa ainda mais o sistema?
Em todos os municípios a gente tem feito o reforço dentro da medida do que é possível. Em Picos nós tínhamos 10 leitos de UTI e nós temos agora mais 20 lá, exclusivos só para Covid-19. São 20 leitos exclusivos para Covid-19. Nós lá temos toda uma ala do hospital direcionada para Covid-19 e, além disso, na primeira onda nós já fizemos uma parceria com o município lá, que tem antiga UPA que serve também de atendimento à Covid-19. Em Floriano, além do hospital regional de Tibério Nunes, nós temos leitos alugados com a clínica privada para manutenção de pacientes com Covid-19. Em Parnaíba, nós estamos construindo uma solução para colocar oxigênio no hospital Nossa Senhora de Fátima, para efetivamente, definitivamente, conseguir abrir. E já que é a segunda cidade com maior concentração populacional. Em todos os municípios, nós temos buscado todas as condições de ampliação. São Raimundo Nonato, ontem mesmo nós autorizamos que seja solicitado a Eletrobras, na verdade a Equatorial, a ligação de energia do centro de parto normal, que é um prédio novo, onde nós vamos implantar mais leitos clínicos. Então, a cada momento, a cada dia, conforme a necessidade, nós conseguimos dar resolutividade em cada região. Agora, uma coisa é preciso que a gente repita: nós temos 4 limitadores para ampliação de leitos: espaço, pessoal, insumos e equipamento. Espaço, pessoal, insumos e equipamento. Nem eu, como secretário, nem o Luciano, como jornalista, nem qualquer pessoa como político, nem qualquer gestor, nem qualquer secretário de saúde pode gerar expectativa de aumento de leitos assim numa quantidade que nós efetivamente não tenhamos mais as condições de dar. Nós temos que trabalhar na conscientização que nós temos nesse momento uma capacidade de expansão extremamente limitada. Nós já chegamos ao topo da nossa capacidade. O que nós estamos fazendo nesse momento é um trabalho de resistência enorme, superação de todas as limitações para aumentar um leito aqui, outro leito ali, para que a gente não possa, porque nós não podemos parar. Mas nós temos que reconhecer que a capacidade do poder público e até da rede privada de aumentar leitos chegou na sua capacidade máxima. Nós temos nesse momento, a sociedade tem nesse momento, duas grandes armas. Primeira, vacina, que não está sob a nossa governabilidade, nem minha, nem de vocês, nem de qualquer pessoa da nossa população. Vacina é uma luta de todos nós e nós somos liderados hoje nacionalmente pelo nosso governador Wellington Dias, que tem feito um grande trabalho nesse levantar de voz, nessa luta, nessa defesa da vacinação de todos os brasileiros. A outra grande arma nossa é o isolamento social, o distanciamento entre as pessoas, as medidas preventivas, que é essa sim, está sob a nossa governabilidade, de cada um de nós, conscientemente, ajudarmos a todos para que a gente possa preservar a nossa saúde e a saúde dos semelhantes.
Secretário, e assim nós encerramos, até peço desculpas, nós extrapolamos o tempo, mas o assunto é um assunto pertinente, é importante ouvir, é importante colocar, é importante esse diálogo aberto e franco com a população. São mil demandas que a gente recebe desde o início da pandemia com relação à vacina e agora com o advento da vacina, por exemplo, aqui CAPS do Infanto Juvenil do Estado, os profissionais de saúde ainda não foram vacinados. Então, é uma queixa, é uma súplica e é uma demanda muito grande. Vamos rogar a Deus que isso passe, que essa vacina chega a todos.
Os profissionais de saúde não foram vacinados em 100% ainda. Recebemos vacina para vacinar 100%. Então, a prioridade que os municípios deram, inclusive o doutor Gilberto, como secretário municipal de saúde de Teresina, foi vacinando primeiramente aqueles da linha de frente e gradativamente atendendo as outras alas do hospital e os outros serviços. Então, efetivamente, nós temos que entender que se 100% de um grupo não foi vacinado ainda, não recebeu vacina ainda para ser vacinado, pode haver grupos que não tenham sido vacinados, como esse que está colocado aí. Mas é em razão da própria estratégia do Ministério da Saúde, que não enviou 100% das doses para os profissionais de saúde. Né? A outra coisa que eu queria dizer é que, se você me permite, eu queria...
Por favor.
Enaltecer a iniciativa do secretário Rafael Fontelli, secretário da Fazenda, e do governador Wellington Dias, da vice-governadora Regina Souza, se você me permite, de juntar no momento do anúncio dessas medidas restritivas, medidas de apoio econômico às atividades que vão ter suas atividades parcialmente ou totalmente suspensas por alguns dias. Uma iniciativa muito importante, o governo do estado está, eu como secretário, me orgulho de dizer que o governo do estado do Piauí está, mais uma vez, dando uma demonstração inequívoca de um protagonismo, porque mesmo com todas as dificuldades financeiras, o estado se propõe a auxiliar, certo, empresariados, auxiliar aqueles trabalhadores dessas atividades econômicas.
Secretário,
obrigado a vocês por essa oportunidade.
A gente que agradece, dias melhores para todos nós e vacina para todos, né? Na medida do possível.
Saúde, viu, secretário? Só que saúde.